Bom dia, Dini, tudo bem? Olha, nós estamos bastante preocupados pela falta de comunicação assim, direta de alguns órgãos da prefeitura, em especial com a Secretaria de Saúde, né? Por quê? Essa pauta específica para o dia 22, que será uma audiência pública, porque é importante tornar isso bem claro para a população para entender o que está acontecendo com a central de Covid. Nós, no ano passado, se eu não me engano, em dezembro, quando iniciou o processo de transição, nós convocamos diversos secretários da gestão anterior e também a comissão de transição. E numa dessas audiências foi com o prefeito Vilela e com a então membro da equipe transição, a doutora Marcilene, né, que está na saúde, para tratar do Covid, da central de Covid, uma vez que o contrato naquela época acabaria no dia 31 de dezembro e nós não tínhamos ainda um retorno da prorrogação ou não dos contratos do Covid, que tem diversas empresas trabalhando no Covid, se eu não me engano, são seis ou sete empresas. É claro que na ponta está a Terapos, que faz a gestão dos médicos, e na outra ponta a Haja, que faz a gestão dos funcionários de infraestrutura, a SG, técnico de enfermagem, enfermagem, e são as duas que eu entendo mais principais. Mas no conjunto tem umas seis ou sete empresas que trabalham especificamente para a central de Covid. E naquele momento, em dezembro, nós conseguimos pactuar, está em ata isso, a prorrogação do contrato até janeiro, para que o atual gestor pudesse posicionar e ver o que queria fazer com a central de Covid, ou desmobilizá-la aos poucos, e qual seria a referência para transferir os pacientes. Naquele momento, a gente pactuou, prorrogou até janeiro. Hoje nos chega diretamente pela empresa, Haja, e também pela imprensa, que os contratos não foram renovados. Eu entendo que isso é uma realidade. Os contratos terminaram em janeiro e não foram renovados para a central de Covid. Aí fica uma preocupação. Como é que vai ser esse serviço prestado sem a prorrogação de contrato? Vai reconhecer dívida? Essa é uma prática que o Tribunal de Contas não aceita. Isso não pode ser uma rotina, tem que ser uma questão eventual. E é um contrato emergencial. Não cabe, nesse caso aí, eu entendo, estar sem contrato. Porque terá que pagar na frente os serviços prestados e fica vulnerável o serviço prestado ali, com a garantia que tem o prestador. Então, esse é um tema principal que nós vamos debater na audiência pública. Vamos deixar bem claro isso, né? Como vai ser os protocolos daquela unidade. E se for fechar, como é que será o protocolo para transferência de paciente? E qual será a triagem dos pacientes que apresentarem sintoma de Covid? É importante a população estar bem informada com relação a isso. Isso é preocupação inicial nossa. E aí, convocar a secretária, sua equipe técnica e todas as empresas que prestam serviço para o Covid. E nós também temos outras situações que já tivemos audiência, uma audiência da comissão com as empresas, com a Conserve, né, que não pôde comparecer na audiência, mas esteve lá o secretário de Fazenda, o Alex, esteve a secretária de Educação, a Zilda, e também esteve a secretária de Assistência, a Cristiane, porque recebemos denúncia que a empresa está descontando no contra-cheque do funcionário. O auxílio alimentação, o auxílio transporte, não está repassando ao funcionário há mais de 8 meses. E também as empresas estão alegando que a prefeitura não paga. Mas uma coisa não justifica a outra. Essa foi um tema de uma audiência passada e nós estamos já finalizando essa questão também. Mas no dia 22 será específico do Covid. E se nós conseguirmos resposta de um processo que está tramitando com relação ao atraso de pagamento da Siliga aos funcionários da maternidade, nós também iremos inserir nessa pauta a questão da maternidade. Porque eu quero acabar esse ciclo do Covid e maternidade. Está virando uma novela isso. Periodicamente estamos tendo problemas com a maternidade, com o Covid, a nível de atraso de pagamento e contrato. Com relação à questão assessoria de imprensa, eu sou a favor. Nós precisamos realmente alguém que dê cobertura efetiva às ações da Câmara, inclusive das matérias, né, das comissões. É preciso que a gente tenha realmente esse feedback à população e demonstrar que a Câmara mudou. É o que eu venho falando sempre. Essa gestão não é igual às anteriores. É uma gestão que se instalou no segundo biênio da gestão passada. E nós queremos manter esse ritmo de trabalho sério, né? Porque a Câmara hoje está com uma nova roupagem de seriedade. É importante a transparência às ações da Câmara, tá? Conta comigo com certeza. Eu acredito que na segunda-feira, a semana que vem, será um ótimo dia para a gente conversar sobre esses assuntos, tá? Estou à disposição tua aí.